Esse ano nós estamos falando mais de perto de Deus, mais perto de Deus. Você quer chegar mais perto de Deus? Nós queremos buscar de várias maneiras conhecer mais a Deus. E nessa mensagem de hoje você tem acesso ao esboço da mensagem através de um QR Code e também à revista da IBB. Você recebeu na entrada a revista, leia essa revista, ela é feita com muito carinho pelo nosso Ministério de Comunicação. Reparta essa revista com outras pessoas. O objetivo é que ela seja motivo de você crescer e se aproximar mais de Deus através da leitura dessa revista. Nós vamos estudar durante esse mês de janeiro vários salmos. E hoje nós começamos com o Salmo 42. E eu vou fazer a leitura agora no começo do Salmo 42, mas da paráfrase à mensagem. O que é uma paráfrase? Você tem traduções da Bíblia que nós usamos para o nosso período devocional, para o estudo bíblico. As traduções são feitas baseadas nos textos originais, são pessoas que entendem de linguística, que entendem de gramática, pessoas que entendem das línguas e fazem aquela tradução buscando trazer o significado real e original do texto. E uma paráfrase é o quê? É alguém que pega essa tradução da Bíblia e essa pessoa escreve como se ela estivesse contando para alguém o que ela leu naquela tradução. Isso é uma paráfrase. A mensagem é uma paráfrase. É muito bom para ler, mas não é o indicado para você fazer teu período devocional. Por quê? Porque é uma escrita livre e com muita facilidade você pode começar a desenvolver doutrinas espúrias a partir daquilo, porque ninguém parou para pensar se de fato aquilo é o texto original ou não. Mas é uma leitura agradável, leve e facilita às vezes a gente a compreender o significado do texto. Então, por exemplo, a paráfrase do Salmo 42, a mensagem, segue assim: assim como o cervo bebe a água do riacho, eu quero beber de ti, ó Deus, goles profundos de Deus. Estou com sede do Deus vivo e me pergunto, será que conseguirei chegar e beber na presença de Deus? Estou numa dieta de lágrimas. Lágrimas no café da manhã, lágrimas no jantar. Não é verdade que às vezes a gente passa por períodos assim, que a gente entra numa dieta de lágrimas pela manhã, no almoço, na janta? E ele continua dizendo: estou numa dieta de lágrimas, lágrimas no café da manhã, lágrimas no jantar. Durante todo o dia as pessoas batem à minha porta importunando: onde está esse seu Deus? Essas são as coisas que relembro sempre, esvaziando os bolsos da minha vida. Sempre estive à frente da multidão de adoradores. Era eu quem os conduzia, ansioso pelo início da adoração, louvando em voz alta, cantando ações de graça, celebrando todos nós a festa de Deus. Por que você está deprimida, minha alma? Por que chora de melancolia? Olhe para Deus e logo o louvará outra vez. Ele põe um sorriso no meu rosto. Ele é o meu Deus. Quando minha alma está deprimida, recito tudo o que sei a teu respeito, das profundezas do Jordão, às alturas do Hermon, incluindo o Monte Mitzar. O caos atrai o caos, o ritmo das corredeiras, sua arrebentação poderosa me despedaçou e esmagou. Mas o Eterno prometeu me amar durante o dia e cantar para mim a noite inteira. Minha vida é um louvor a Deus. Às vezes, pergunto a Deus, que é sólido como rocha: por que me decepcionaste? Por que tenho de caminhar chorando, atormentado pelos inimigos? Eles estão lá fora com intenções homicidas, me atormentando com suas obscenidades, sem dar trégua à zombaria. Questionam: onde está esse seu Deus? Por que você está deprimida, minha alma? Por que chora de melancolia? Olhe para Deus e logo o louvará outra vez. Ele põe um sorriso no meu rosto. Ele é o meu Deus. Esse salmo era o salmo predileto dos cristãos primitivos do primeiro século. Eles, por causa da perseguição, tinham o costume de encontrar-se nas catacumbas, ali nos cemitérios, naquelas cavernas, escondidos, para que os soldados não soubessem que eles estavam reunidos, adorando a Deus. E naquelas catacumbas foram encontrados vários registros de imagens, aonde aparecem a corça, levando-nos até esse Salmo 42. Eles estavam longe da sua terra, aqueles israelitas que aparecem nesse salmo. Eles estavam tristes, frustrados, desanimados, abatidos, sentiam-se derrotados. O Salmo 42, na NVT, a Nova Versão Transformadora, versículo 3, se você está com a sua Bíblia aberta, diz: dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o teu Deus? E no 5 e no 11, o salmista repete a mesma frase: por que você está abatido, a minha alma? Por que está tão triste? E no 6, ele diz: agora estou profundamente abatido. E o verso 10, ele traz à tona a realidade de que os insultos deles me quebram os ossos. Você já viveu um momento de crise, de dor profunda, de sofrimento, em que parece que seus ossos estão quebrando? A dor física é imensa como consequência da dor emocional. Isso acontece conosco. Eles estavam longe de tudo, eles estavam exilados, eles estavam longe do templo, onde na mente deles Deus morava. Nós sabemos que hoje Deus mora no coração daquele que o ama, mas eles achavam que Deus estava lá, longe. Eles muitas vezes tinham a sensação de que foram desamparados por Deus. Deus esqueceu-se de mim. Quem já não passou por momentos na vida em que teve essa sensação? O descontrole da realidade era tamanho, o desfavorecimento por parte dos ímpios era tamanho, a sensação de injustiça era tamanho, que você começa a dizer: parece que Deus não sabe, não olha mais para mim, não ouve mais as minhas causas. Tempos difíceis, quem não os enfrentou? Quem não passa por eles? Quem sabe? Deus o trouxe hoje aqui para esse culto porque você está passando por esse tempo difícil. Quem sabe você está sentado aí dizendo: é, 2025 eu passei por tempos assim. Quem sabe você não sabe ainda, mas 2026 terá tormentas que você não faz ideia. E Deus o trouxe aqui para prepará-lo, para que você tenha capacidade de perseverar no meio dessas tormentas. Tempos difíceis podem nos levar para mais perto de Deus. Tempos difíceis podem nos levar a uma intimidade maior com Deus. Sim, porque tempos difíceis, você só tem duas opções: ou você vai melhorar ou amargar. Indiferente ninguém fica. Ou você melhora ou piora. Ou você melhora ou amarga. Não tem como viver tempos difíceis tendo uma terceira experiência. E quem decide o tipo de experiência que temos nos tempos difíceis não são os outros, e nem é Deus. Somos nós. É uma decisão do nosso coração. Como eu vou lidar com esse momento que eu vivo na minha vida? Eu vou amargar ou vou me tornar uma pessoa melhor? Mais resiliente, com mais força interior, com mais fé em Deus? O salmista, no começo do salmo, ele diz: eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. Ele começa o salmo falando da sua fragilidade. A maneira sadia para enfrentarmos tempos de provação e de dificuldade é demonstrarmos a nossa fragilidade, mostrarmos claramente diante de Deus quem nós somos e como estamos nos sentindo, porque Deus conhece todas as coisas. Quando nós rasgamos a nossa alma diante de Deus, nós o fazemos para que nós possamos assumir a nossa fragilidade e assim permitimos que o Espírito Santo de Deus venha ministrar ao nosso coração. Sim, nós precisamos de intimidade com Deus, porque Deus já fez muito por nós. Você tem uma história com Deus? Deus já fez muito por você no passado? O mesmo Deus que tantas vezes falou com você, ainda falará ao seu coração. Amém? Nós vivemos com essa segurança. Eu preciso de intimidade com Deus porque eu sei que Ele muito fez por mim no meu passado. Afinal de contas, Jacó podia esquecer, como ele poderia esquecer aquela experiência dele em Betel? Como Moisés poderia esquecer do mar aberto? Como Moisés poderia esquecer das tábuas da lei que ele recebeu das mãos de Deus no Monte Sinai? Como Paulo poderia esquecer da estrada de Damasco? Como eu e você poderíamos esquecer do dia da nossa conversão? O dia do nosso batismo? Tantas experiências no passado que nós já tivemos, em que Deus falou, agiu poderosamente. E nós sabemos disso. Guarde essas experiências no cofre do seu coração como preciosidades. Porque existirão momentos na vida em que você precisará ir até o cofre do seu coração, retirar, para que você possa... Me cortaram o som agora. Alô? Voltou? Em ênfase. Guarde essas coisas no seu coração para que você possa, em momentos de crise, dificuldade, ir lá no cofre do coração e retirar essas preciosidades, olhar para elas e dizer: esse Deus é o mesmo Deus que eu sirvo hoje. Se Ele fez isso ali, Ele fará isto e muito mais hoje. Amém? Amém. Nós precisamos disso. Porque quando aquelas pessoas chegarem dizendo: onde está o seu Deus? Você vai olhar e dizer: eu sei quem é o meu Deus. Você não sabe, mas eu sei. O inimigo nos ataca. Quantas pessoas vivem lutando com insegurança de salvação, dúvida de salvação. Eu fico impressionado, pessoas que estão na igreja há anos, décadas, e que não têm certeza de que ao morrer irão para o céu. Você tem certeza de que se você morrer agora, você vai para o céu? Viver a eternidade com o Senhor? Não faz sentido alguém conhecer a palavra e conhecer a Jesus e ter essa fragilidade na sua caminhada cristã. O inimigo descobre isso e fica lançando dardos inflamados. Eu, quando era um jovem universitário, começando a caminhada cristã, eu lutei muito com essa questão da certeza da salvação. E eu, uma hora tinha certeza, outra hora eu achava que agora não. Depois dessa besteira que eu fiz, tudo perdido, nunca mais. E eu vivia nessa insegurança, até que eu ouvi a história que alguém contou, e que para mim fez todo sentido, a história de um lavrador que estava no campo lavrando a terra, e ele lutando com essa dúvida de salvação e Satanás acusando, e ele uma hora tinha certeza, outra hora ele achava que não ia para o céu, e num determinado momento ele se ajoelhou no meio daquele campo e ele disse: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, eu reconheço que o sangue de Jesus limpa todos os meus pecados e eu me entrego ao Senhor. A partir de hoje eu sou teu, eu nasci de novo, eu vou morar no céu com o Senhor depois da morte, eu tenho essa segurança porque a tua palavra me promete. E ele pegou um toco de madeira e cravou ali naquela terra. Ele se levantou e voltou a trabalhar e continuou arando aquela terra. E depois de algum tempo, adivinha o que aconteceu? Sentimentos mudam, os dardos inflamados do maligno, e ele começou de novo a ter dúvida da sua salvação. Ele disse que virou o trator, veio até aquele lugar onde tinha o toco, desceu do trator, ele olhou para aquele toco e disse: eu tenho certeza da salvação, porque aqui onde tem esse toco, eu me arrependi dos meus pecados, eu confessei Jesus como meu Salvador, eu sou filho de Deus, eu vou viver eternamente com meu Pai Celeste no céu depois da minha morte, aleluia. E eu me lembro que Depois de ter ouvido essa história, um dia no meu quarto, fazendo meu período devocional, eu dobrei meus joelhos e disse: Deus, eu estou cansado. Eu quero ter essa certeza. E eu disse: eu me arrependi dos meus pecados, eu confessei Jesus como meu Salvador, o sangue de Jesus limpou todos os meus pecados, o sacrifício de Jesus é suficiente, é pela graça que eu sou salvo, minha vida está entregue ao Senhor, eu sou do Senhor. E Deus tinha me dado um texto, João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não me interessava mais o que tinha acontecido antes, se eu tinha aceitado Jesus antes ou não tinha, se eu era salvo antes ou não, mas a partir daquele dia, no meu quarto, de joelhos, a partir daquele dia, eu tenho certeza da minha salvação eterna. Quem sabe Deus trouxe você hoje aqui para te libertar desse tormento e te dar certeza de vida eterna com Cristo Jesus. E você, no final desse culto, virar à frente, colocar-se de joelhos aqui, e o resto da sua vida você vai dizer: olha, eu não sei o que aconteceu antes, mas eu sei que dia 4 de janeiro de 2026, lá na Igreja Batista do Bacacheri, no culto das 11h30, esse assunto está resolvido. Amém? Porque é assim que funciona na vida cristã. A gente enfrenta lutas, mas nós vivemos com alguém que resolve essas lutas. Vamos ler juntos esse texto de Romanos 8, 32? Vamos lá? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? O desejo de Deus é nos dar todas as coisas viáveis nessa vida e nos fazer viver aquela vida completa que Jesus falou, aquela vida abundante. Ah, mas o meu coração se enche de tristeza, diz o salmista. Por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Nós vamos passar por dias assim, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Amém? Se antes o salmista estava envolto em angústia, agora as lembranças se tornam como o nascer do sol na sua alma. Olhe para o futuro com confiança. Dê um grito de fé. É o que ele faz nos versículos 5 e 11 do Salmo. Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. O assunto não estava resolvido. Ele ainda estava no cativeiro. Mas espere em Deus. Olha para frente. Olha para quem é o dono da solução. E pare de olhar para a sua limitação. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar um hino que é um grito de fé. Eu não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador na cruz me resgatou. Ah, mas eu sei em quem eu tenho crido. Vamos cantar? Vamos lá? Mal ou bem é destinado a mim. É a outra estrofe desse hino. Se bons ou tristes dias vêm, até da vida o fim. Não é a realidade da vida isso? E o coro diz: mas eu sei em quem eu tenho crido. E porque eu sei em quem eu tenho crido, venha o que vier, eu sigo em frente. Amém? É um grito de fé de quem abandona as próprias limitações e decide olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. O Deus que permanece para sempre. Você para de olhar para o problema e olha para a solução. Leia em silêncio essa citação. Como nós precisamos reafirmar isso para nós diuturnamente. O meu Deus é o Deus da solução. Não no meu tempo, no tempo dele. Eu terei pessoas ao meu redor dizendo: quem é o teu Deus? Que Deus é esse? Se você serve a Deus, por que está acontecendo isso? E muitas vezes nós mesmos estaremos lutando conosco mesmos. Porque nós estaremos com um senso de injustiça muito grande dentro de nós, nos sentindo injustiçados pelas circunstâncias da vida. Mas Deus não muda, Ele é o mesmo. Pai de amor eterno, que nos atrai com seu amor e nos acolhe com a sua benignidade. É interessante porque o salmista, nos versículos 7, 9, 10, ele traz essa ideia de Deus como auxílio muito presente. E enquanto estudava esse salmo, eu me lembrei da minha mãe. A minha mãe, ela foi criada numa situação de muita luta e muita dificuldade. Ela ficou órfã aos 7 anos de idade, de uma família de 10 filhos. Ela era uma das mais novas. Então ela viu a mãe, os irmãos, lutando muito para sobreviver. E isso produziu neles, em toda a família, um senso de luta. Eles todos têm esse espírito aguerrido. E como era uma família que conhecia Cristo, esse aguerrido é com Deus e com o poder de Deus. Eu cresci vendo a minha mãe recebendo pessoas em casa e conversando com outras pessoas, aconselhando. Ela tinha esse dom de aconselhar pessoas, conversar com pessoas, orar por pessoas, e eram pessoas convertidas e não convertidas ao Evangelho. E muitas vezes eu ouvi minha mãe usando uma ilustração muito simples, quando a pessoa vinha carregada com os problemas e derramava tudo aquilo diante dela. E minha mãe dizia: olha, eu estou vendo você com uma nuvem escura, carregada, cheia de raios sobre a sua cabeça. E parece que a desesperança tomou conta da sua vida. Mas eu tenho uma palavra boa para você, porque acima dessas nuvens carregadas existe um sol brilhando e um céu azul. E é uma questão de tempo para que essas nuvens desapareçam. Acima das nuvens, o sol continua a brilhar. Não interessa o tipo de nuvem, não interessa quão carregadas de raios elas estejam, quanto barulho elas façam, você não vê. Mas acima delas, não mudou nada. O céu continua azul, e o sol continua brilhando do mesmo jeito. Como nós precisamos de uma palavra de estímulo, quando tudo que nós podemos ver é: ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Era esse o coração do salmista. Você já se sentiu assim? E na NVI, a imagem que a NVI coloca ainda é mais drástica: abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. É interessante porque no versículo 9, se você puder sublinhar o versículo 9, ele dá uma boa meditação para período devocional. O versículo 9, o salmista diz: clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Parece uma coisa meio esquizofrênica. Eu clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Deus é minha rocha e ele se esqueceu de mim? Vocês percebem? O salmista usa a experiência do passado dele para dizer: o Senhor é a minha rocha, a minha segurança, mas eu estou me sentindo esquecido, Deus. É assim que eu me sinto. É desse jeito que Deus quer que você fale com ele. Você só não fala só que você está esquecido, mas você vai lá no cofre do teu coração e você diz: eu já tive tantos momentos em que o Senhor foi rocha, em que o Senhor foi palavra de vida, tanto tempo que o Senhor foi libertação, tantos momentos que o Senhor foi Deus de cura. Mas sabe, meu Deus de cura, eu me sinto entregue à enfermidade agora, sem forças. E é nesse momento em que a nossa humanidade, a nossa fragilidade aparece, que o Espírito Santo de Deus vem e trabalha manifestando o seu poder. É interessante porque enquanto ele está abrindo o coração dele, dizendo: minha rocha, eu estou me sentindo esquecido, ele disse: o problema não é só aqui dentro, é lá fora também, tem gente zombando de mim. Então o problema é lá fora, com as pessoas, com as circunstâncias, mas o problema é do meu coração também, Deus. Eu preciso que alguém me ajude. Quando nós celebramos a ceia, nós somos lembrados que nós somos corpo, somos família de Deus e precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos encorajar, por isso que nós nos encontramos no culto, mas mais do que isso, nos encontramos nas casas, nos pequenos grupos. Não é porque a gente não tem o que fazer, é porque nós precisamos uns dos outros, nós precisamos nos encorajar uns aos outros. Nós precisamos fazer o que nós vamos fazer aqui, um exercício simples, quer ver? Homens, vocês estão preparados? Vocês vão encorajar as mulheres aqui, sabe como? Com um texto bíblico. Os homens lerão um texto que vai ser projetado na tela. Vocês, mulheres, ouçam esse texto e digam: como que esse texto pode encorajar meu coração? Vamos lá? Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. Ajuda, mulheres. Esse texto ajuda? Agora as mulheres vão ajudar os homens, tá bom? É desse jeito que a gente vive. Mulheres, leem agora 1 Pedro 5:7. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Homem tem ansiedade? O mito social é que é só mulher que é ansiosa, né? Que bom que os homens ouviram isso. Vamos lá, homens, vamos encorajar as mulheres de novo? Vamos lá, Filipenses 4:7 agora. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Olha lá, mulheres, paz, ter paz no coração. Quando a mulher, a mãe tem paz, a casa fica em paz, né? Quando ela não tem paz, a mulher dá o tom na casa. Mulheres, leiam isso para os seus maridos agora, para os homens, por favor, nos ajudem. De todos os lados, precisam disso, homens? Perseverar? Aguentar o tranco? É impressionante como nós precisamos uns dos outros, nos encorajando, nos ajudando a perseverar, porque a luta não é só com o que está do lado de fora, é conosco mesmo. É interessante porque o salmista, ele trabalha com esse tema do matar a sede da alma. Eu preciso de intimidade com Deus, eu preciso viver perto de Deus para matar a sede da minha alma. Veja os versículos 1, 2 e 8. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. O segredo da vitória na vida cristã é você reconhecer que a sua alma tem sede do Deus vivo. Aquela água viva que Jesus falou, lembra lá em João? Quem tem sede, vem a mim e beba. Rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Mate a sede do Deus vivo em Jesus. Por isso que tudo começa quando eu aceito a Jesus como Salvador. Mas não cai em ativismo religioso. Tem pessoas que acham que eu vou matar a sede de Deus me ocupando na igreja. Eu dirijo 5 grupos de guerreiro, eu lidero 2 pequenos grupos, eu ensino uma classe de escola bíblica, eu canto no coro. Tem gente que se torna uma pessoa super envolvida em tudo que tem na igreja. Isso não mata a sede da alma. Isso é ativismo religioso. Eu estou fazendo coisas boas, mas não vão resolver a minha alma. Sabe aquela pessoa que passa uma hora dentro do mar? Nadando, correndo, brincando, indo de um lado para o outro e tal. Aí depois de uma hora ele sai de dentro daquela água toda, aquele mundão de água, vai na barraca, aí ele pega uma garrafa d'água e mata a sede. Porque ele está dentro daquele mundão de água, mas está morrendo de sede. A verdade, caminhar com Deus, eu me envolver no pequeno grupo e eu matei a minha sede com Jesus e jorra de mim água viva lá no pequeno grupo. Eu venho para o culto, eu canto, celebro, adoro, eu encontro pessoas na entrada, na saída. O meu jeito de me relacionar com as pessoas transborda água viva, transborda a presença de Jesus na minha vida. E eu participo de um grupo de guerreiros. Eu canto num coro, eu trabalho no ministério de recepção, lá na recepção com os carros, seja onde for que eu vá, eu transbordo água viva. Por quê? Porque eu matei a sede da minha alma. Como é que está a sua alma? Ela está desidratada? O problema é que quando nós estamos desidratados, nós não percebemos as situações que acontecem ao nosso redor, onde nós podemos abençoar, ser resposta a Deus. Nós não conseguimos nem nos proteger das situações que acontecem, para saber como vivê-las da maneira adequada. Deixe esse vídeo abençoar seu coração.
Histórias que desprezei, não posso. posso me esquecer. Tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. São meus, vento levou tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão reconheci. Não construí o que planejei. Pouco abracei e não ofereci. Passado, meus limites reconheci. Hoje é tudo que tenho, isso aprendi. Preciso trazer à memória semblantes que abandonei. Não posso me esquecer.
Perto de Deus, porque não sabemos o futuro e não sabemos com que futuro teremos que lidar. Nós precisamos estar mais perto para viver e para viver com segurança de que Deus está conosco. Você pode fechar seus olhos?